TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até agora há pouco no Jornal da Rádio Brasil Atual. A gente começa agora o TVT Cidades, esse quadro que está dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que todos os dias, diariamente, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, na Avenida Paulista, traz um convidado, um especialista, político, população da sociedade civil, para discutir problemas relacionados às cidades e, na medida do possível, quem sabe, apontar soluções. Hoje, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no TVT Cidades, a gente tem a honra de receber o professor Francisco Fonseca, ele que é professor da FGV e da PUC aqui em São Paulo, que nos honra muito com a sua participação aqui no TVT Cidades. Professor Francisco Fonseca, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Copo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, professor.
A todos que nos veem, que nos ouvem. É um grande prazer estar com vocês, como sempre, uma rádio que nos honra, né? É com notícias, com informação de qualidade, né, e com análise.
Maravilha.
Obrigado.
Professor, esse quadro TVT Cidades tem o objetivo de discutir problemas, apontar soluções, desafios. E a gente ouve desde políticos a professores especialistas como o senhor em ciências políticas, gente que discute cidades, meio ambiente, políticas públicas relacionadas às cidades. Nesse contexto, a gente trouxe o senhor para lhe ouvir sobre o cenário eleitoral aqui no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, a capital, que é o carro-chefe, digamos assim, nessas eleições municipais. A gente queria lhe ouvir uma análise deste primeiro momento, deste atual cenário, como ele se desenha aqui na cidade de São Paulo.
Perfeito, Cosmo. Antes de tudo, é importante dizer que o diagnóstico sobre a cidade de São Paulo, que é não apenas uma cidade, como sede de 39 municípios da região metropolitana de São Paulo e também do que se chama de macrometrópole, que são 200 quilômetros a partir da Praça da Sé, que envolve Santos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade que é um estado, né? É maior do que muitos estados, inclusive
a Bélgica. Muitos países, né?
Muitos países, exatamente, né? E uma cidade que é marcada pela exclusão e pela desigualdade. Isso é uma marca histórica do Brasil e não seria diferente, né, numa cidade como São Paulo, que sempre foi o carro-chefe da indústria, enfim, né, da economia brasileira. Isto se mostra em várias dimensões. Uma delas é a habitação. Quer dizer, a expulsão permanente dos pobres do centro expandido, né? Nós vamos observar isso nas cidades dormitório, né? Nas regiões de mananciais, em que era para ter água limpa, a gente tem uma enorme população, da falta de esgotamento sanitário que isso envolve. Então, essa é uma dimensão. A outra é a mobilidade, né? Uma cidade que é parada. Uma cidade em que se privilegia o automóvel particular, em que anda, em média, uma pessoa, e não o transporte coletivo. Bom, eu podia ficar falando aqui dos inúmeros problemas, mas aqui apenas para sintetizar, né, esses dois problemas que levam a um terceiro, né, que é uma cidade ainda concentrada, o emprego, no centro expandido. Então, quer dizer, a habitação precária está lá em Parelheiros, né, e o emprego no centro expandido. Está errado, a cidade precisa se descentralizar, né? Ou seja, as pessoas morarem mais próximas de onde, trabalharem próximas de onde moram, né? Isso é algo lógico. Não faz sentido alguém aqui na Avenida Paulista morar em Parelheiros. É uma perda de qualidade de vida, uma perda de vida.
Não, né? Não há dúvida.
Então, dado este contexto, né, estrutural de desigualdades brutais, se apresenta em São Paulo dois projetos, né? Um projeto que está no poder, né, e não é de agora. E é um projeto que a rigor não tem projeto. Podemos dizer isso. Porque o que se fez do ponto de vista efetivo, né, da descentralização? Por exemplo, o papel das subprefeituras. Esse é um papel central. O que nós estamos observando nas subprefeituras? Aparelhamento, não tem orçamento, não tem participação popular, né? A gente viu recentemente, no caso da representação na área de habitação, né? Toda uma disputa renhida, e muitas denúncias. Ou seja, a ideia de que a sociedade chamada civil participe do ponto de vista local, influenciando, por exemplo, o orçamento. O orçamento é um espaço muito importante para as populações locais, do ponto de vista da descentralização, poderem... Né? O que, que nós vimos no atual modelo? Ausência de participação.
Professor, vou pedir uma gentileza para o senhor. Eu vou pedir para afastar o seu microfone para cá. Não, isso, boa. E o senhor vai um pouco para cá. Perfeito. Agora... Vamos ver a imagem como ficou do professor aqui na tela, gente. Boa, agora bom. Sim. Porque o microfone estava ficando bem na sua frente. Agora bom, perfeito, maravilha. Desculpa, tá. Pode concluir, desculpa.
Imagina, então, o atual projeto nos mostra o quê? Né? Uma ausência de enfrentamento dos grandes problemas. Eu só estou focando em três.
Uhum.
Habitação, né? A descentralização, isto passa pelas subprefeituras, e o transporte, porque o transporte é essencial.
Uhum.
O que, que nós vimos de novo? O que, que nós vimos de enfrentamento? Nada. Rigorosamente nada. Estamos vendo aqui recapeamento da Avenida Paulista na época de eleição.
E vários escândalos já começam a aparecer, né, professor? A gente tem essa informação a partir de denúncias do Tribunal de Contas que os recursos utilizados em obras emergenciais explodiram na cidade de São Paulo no último período, exatamente por conta dessa gastança de dinheiro que a atual gestão vem realizando, né? A gente lembra que antes essa gestão gostava de se vangloriar de ter recursos em caixa, né? Milhões de reais em caixa, bilhões de reais em caixa, e agora uma gastança desenfreada. Mas a gente também percebe, professor, pela pesquisa de avaliação do cenário político, que existe uma polarização, uma disputa entre dois projetos, entre o projeto, digamos, bolsonarista e esse novo projeto encabeçado pelo presidente Lula. A senhora acredita que essa vai ser a tônica até outubro, ou os outros atores, a gente já tem a deputada
Tabata
Amaral também se colocando como candidata, o deputado da direita, o Kim Kataguiri, também se colocando como candidato, mas o senhor acredita que essa polarização ela vai se dar exatamente entre Boulos e Ricardo Nunes?
Tudo indica, e ela já está ocorrendo. Nós estamos falando que essas duas candidaturas hoje, embora ainda muito cedo, né? Nós estamos falando de... os paulistanos, o brasileiro não está ainda plugado, conversando sobre eleições, mas ainda assim nós estamos falando de que ambos, neste momento, detêm 60%, né, da, se não intenção, da lembrança. Né? Então, de cara, muitos meses antes das eleições, dois terços do eleitorado já tem uma tendência que se reflete também no plano, né, que é reflexo do plano nacional. Tá? E, de fato, a gestão Nunes, né, que é uma gestão que herda de Bruno Covas, né, é uma gestão marcada por não apenas muitas denúncias de escândalos, como o caso, por exemplo, de comprar matérias da Folha de São Paulo. Isso mostra mais uma vez o papel da grande mídia brasileira, né, lavajatista até, por sinal, querendo retomar o tempo inteiro o lavajatismo que está indo para a cadeia, né? Não vamos esquecer que Sérgio Moro vai perder o mandato, isso já é líquido e certo, né? E o que se espera é um processo por tudo, né? Todos os danos que ele infringiu à sociedade brasileira. Mas, de qualquer maneira, o projeto, né, Nunes é um projeto que se vincula a Bolsonaro. Não é à toa que ele esteve na Avenida Paulista para apoiar o golpe. O que que estava na Avenida Paulista? Né? Para apoiar, dizendo que não foi golpe, para ser anistiado, mas para defender uma perspectiva autoritária, né? Que é o que representa o Bolsonaro. E toda a sua gestão é marcada por isso. Né? É uma gestão sem participação popular, é uma gestão que efetivamente, embora tenha muito orçamento, isso é um dado importante, né? Tem um volume de orçamento inédito comparativamente às últimas prefeituras, mas onde está um investimento que mudou a vida das pessoas? Por que que não tem polos de desenvolvimento nas periferias? O Estado municipal, ele é um agente de atração. Ele pode dar incentivo. Ele chama, olha, determinados segmentos industriais, indústria farmacêutica, vamos dar incentivos para ir aqui para a Zona Leste, para a Zona Sul. Tá claro? Né? E com isso trazer um emprego. É um crime quando a gente conversa com um trabalhador que anda 3 horas para chegar no trabalho e volta mais 3 horas. E se tem uma chuvinha, 4... Né? Então, eu acho que não há. Então, este projeto é sim um projeto bolsonarista, apoiado por Bolsonaro e por Tarcísio. Não vamos esquecer disso. Né? que é um arremedo bolsonarista aqui em São Paulo. E que eu queria mais enfatizar isso. Este é um projeto que não enfrentou e não vai enfrentar, porque tem uma visão elitista do mundo. E se opõe, tem como oposição, um outro projeto, que vem de uma liderança popular muito significativa, né? Muito relevante, inovadora, que é o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos tem uma militância, um histórico no movimento dos trabalhadores sem teto, né? De organização desses movimentos, e que não é uma mera coincidência, luta por habitação popular. Mas a habitação está ligada ao emprego, a habitação está ligada, evidentemente, à saúde, a habitação está ligada ao transporte, né? Onde eu moro, eu tenho que ter posto de saúde. Onde eu moro, é próximo do meu trabalho. Né? Então, eu acho que o Guilherme Boulos hoje representa, e o apoio do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, é muito importante. Né? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma renovação da vida brasileira com a eleição do presidente Lula. Né? Então, eu acho que representa, de fato, um projeto popular. Né? O Brasil é um país elitista. O Nunes é a representação do elitismo. O Boulos apresenta uma proposta popular, participativa, de enfrentamento das grandes questões, dos grandes gargalos.
Professor Francisco Fonseca, o senhor trouxe um detalhe muito importante nessa disputa central aqui na capital, na cidade de São Paulo, Boulos, Ricardo Nunes. Mas aí tem um detalhe que na eleição presidencial, o presidente Lula ganhou na capital.
Sim.
Né? Ele ganhou na capital. Esse apoio, o apoio do presidente Lula a Guilherme Boulos, vai fazer diferença? E mais, essa disputa na capital, envolvendo esses dois projetos, um do lado que é apoiado por ex-presidente Bolsonaro, um apoiado pelo atual presidente Lula, no caso Boulos, presidente Lula, para a região metropolitana, por que eu falo isso? Porque, ao que tudo indica, as nossas regiões metropolitanas próximo à capital, ABC, região de Guarulhos, Vale, enfim, tudo... Também esta disputa meio que lado progressistas contra a extrema-direita ou a direita, ela vai se repetir também, além da capital, na Grande São Paulo, na região metropolitana?
Ainda é cedo para definirmos esse quadro, né? Até porque as candidaturas também ainda estão se formando, mas há sim uma tendência, né? Aquela que se chama de jogar uma pedra na lagoa e vai se espraiando, sim, né? Um pouco essa imagem, né? Tudo indica. E acho que tem um fator que pode mudar relativamente este quadro, que é a prisão do Bolsonaro. Né? Já não se tem dúvida que o Bolsonaro será preso, a questão é quando. Porque o conjunto de provas testemunhais, documentais, é de uma tal monta, que nós vimos ontem, anteontem, generais, né, das três armas, dizendo ele que iria o golpe. Estou falando abertamente, mas sim, tem e-mail, tem minuta, tem WhatsApp, tem gravação telefônica.
Reuniões.
Tem reuniões. Bom, se isso não é prova, então o que mais será? Né? Então, eu acho que este é um dado que poderá afetar as eleições municipais. A prisão de Bolsonaro, né, é uma prisão que é um grande fato político esperado, né, esperado pelo mundo político, inclusive do campo bolsonarista. Né? Não é à toa que ele vem aqui pedir anistia. Né? Só pede anistia quem, né, tem algum motivo para isso. Né? Então, isso acho que pode ser um elemento de desbalanceamento. Agora, o Brasil, para além do Bolsonaro, vive uma polarização. Essa polarização estamos vendo no Congresso Nacional, né? Estamos vendo ainda nas ruas, né? Nas redes. É uma polarização, estamos vendo no mundo inteiro.
Sim.
Portugal, né? Chega, quadruplicou a sua bancada. O Vox na Espanha, a Nova Alemanha, quer dizer, então, né? Argentina. Então, é um fenômeno mundial que tem a ver com a crise do capitalismo, a crise do emprego, o desmonte do estado de bem-estar social, a uberização dos trabalhadores, tem a ver com tudo isso. Agora, isso chegou ao Brasil, mas foi derrotado, isso é muito importante. Né? Acho que é uma oportunidade ímpar, né? Retomar São Paulo e a Grande São Paulo, né, para um projeto democrático popular. Acho que, né, já são vários governos que é sempre o mais do mesmo. Uhum. A cidade chove, a cidade não anda. as rádios, inclusive aqui no Brasil Atual, não sei quantos por cento de quantidade de congestionamento, não é isso que a, que a CT Sim. diz? Marcamos isso em quilômetros, são 300, 200 quilômetros de congestionamento, 150. Gente, é
uma. Hoje mais de 600.
É. Gente, mais de 600. Quer dizer, é uma vai para a Bahia quase.
Uma ida e volta ao Rio de Janeiro.
Ida e volta ao Rio de Janeiro. Quer dizer, então é insano, completamente insano, né? E entra governo e sai governo, mesmo com dinheiro, com orçamento, não enfrentar os grandes gargalos.
Agora, professor, a gente quando fala em enfrentar os gargalos, a gente pensa muito no papel do prefeito, do executivo. Mas eu queria a sua avaliação também sobre a importância da população ficar muito atenta na escolha dos seus vereadores e de que forma isso vai ajudar a fazer uma cidade melhor.
Esse, Rafa, é um dos temas centrais. Porque prefeito não governa sozinho, governador não governa sozinho e presidente da República não governa sozinho. Precisa de ter apoio, não só apoio, porque o parlamento não é um mero chancelador. Gente comprometida com enfrentar os grandes gargalos da população trabalhadora. Não é das classes médias. Não que as classes médias também não sofram com o trânsito. Mas o trabalhador sofre muito mais. A classe média está dentro de um carro com ar-condicionado, ouvindo música. O trabalhador está espremido dentro do ônibus. É muita diferença. Né? Então, o parlamento, especialmente, ter um grupo majoritário de parlamentares comprometidos com as causas populares, que é a habitação popular. É, repito, a descentralização, tirar o peso de uma cidade de 12 milhões de habitantes concentrado num raio que é o centro, num raio geográfico que é o centro expandido. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Né? É um crime contra os trabalhadores. Né? Então, eu acho que uma bancada comprometida com a habitação popular, com transporte coletivo. Então, o ônibus tem que ter mais espaço nas ruas. Por que que tem que ter uma via para o ônibus e quatro para o automóvel? Né? Articulação com a Grande São Paulo, um outro tema. É o prefeito de São Paulo capaz? São Paulo é quase um estado, é quase um país. Ele tem que ter liderança política de articulação com os 39 municípios. Não vamos esperar que Rio Grande da Serra vai fazer isso. Passar de pequenininha. Não vamos esperar que Jandira faça isso. Né? Mesmo que os grandes municípios como Guarulhos, este é papel do prefeito de São Paulo. Ele tem uma liderança na região metropolitana. O que nós vimos com a gestão Nunes? Nada. Absolutamente nada em relação a isso. Por sinal, qual é a marca da gestão Nunes? Fazer propaganda na Folha de São Paulo. É isso? Né? Enfim, e tomar as subprefeituras de uma maneira do toma lá da cá, qual é de fato um projeto para a cidade? Eu acho que é isso. Né? Esse é o ponto central. E os vereadores são cruciais para contribuir, não só para apoiar, para contribuir.
E cobrar.
Cobrar. E propor políticas públicas.
Sim.
Esse é o ponto central.
A gente está falando de uma cidade-estado, uma cidade-país, por que não assim dizer, com mais de 12 milhões de habitantes e com extremos absurdos, né? Extremo sul, extremo norte, extremo leste, com divisas, inclusive, né, professor? O que chama a atenção é que as mazelas elas se repetem nas periferias, né? O senhor trouxe um exemplo da questão do emprego, né? Que se concentra numa região mais central e aí descentraliza nas periferias. As pessoas têm que se locomover da periferia até mesmo que uma região central. Só que os problemas, saúde, educação, habitação e mobilidade, inclusive, eles se concentram mais nas periferias, sai ano e entra ano. Mas as denúncias, elas sempre aparecem, porque insistentemente entra a administração, sai a administração e não pensa uma coisa macro para facilitar para todo mundo.
Então, Cosmo, é um problema, uma pergunta muito complexa. Envolve vários fatores, inclusive os mecanismos de fiscalização também. Né? Por exemplo, o Tribunal de Contas. Eu até queria citar um outro exemplo para me referir ao Tribunal de Contas, que são as OS, né, as Organizações Sociais, notadamente de Saúde, que são, no fundo, empresas privadas que fazem, por meio de contrato de concessão, a gestão pública. Né? É um baixíssimo controle sobre elas. As 480 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, no município de São Paulo, quase 100% estão nas mãos do Einstein, Sírio-Libanês, SPDM, né? controle baixíssimo. É repasse do dinheiro público para entidades privadas. Né? E não é licitação, é chamamento público. O que implica aí trânsito político, eleitoral, ideológico. Isso vai se expressar na Secretaria de Saúde. Né? Enfim, então mais uma agenda, eu diria, para uma gestão que precisa repensar São Paulo. Né? Então não é simples. São Paulo também é uma cidade do dinheiro. A gente está vendo aqui a especulação imobiliária, financeira imobiliária. Gente, não é um lugar que se passa perto do metrô. Não é nem perto, né? 300, 400, 500 metros do metrô. Um enxame de edifícios.
O recente plano diretor da cidade mostra
exatamente,
isso.
Exatamente,
né?
Exatamente. Esse é um ponto central. Mais uma vez a sua pergunta, Rafael. O papel dos, né, dos vereadores, né, fazendo, revendo o plano diretor numa perspectiva de fato de que a cidade tem que ser para os trabalhadores. Não para um grupo. No fundo, a cidade de São Paulo, e não é apenas, mas o que nos importa agora é a cidade de São Paulo, ela é voltada para um núcleo pequeno, para uma elite. Onde estão os cinemas? É tudo altamente concentrado.
Teatros.
Teatro, equipamentos culturais. Né? Precisou o governo da Marta Suplicy, que agora está com Boulos, né? Fez o CELS, que foi uma enorme importância, mas é muito pouco. Ainda, isso teria que ser governo a governo, gestões que, né, que fossem numa mesma direção, descentralizar a cidade, levar equipamentos públicos para as periferias e levar o emprego para as periferias. Né? E com isso se diminui também o quê? A pressão em cima do transporte. Se eu tenho menos pessoas se deslocando das periferias para o centro, evidentemente que eu tenho uma pressão menor do transporte.
Claro. O senhor é a favor do transporte público? Tarifa zero?
Sim, sou favorável. Acho
que acredita que é possível?
É possível.
Ter recursos para bancar isso?
É possível. Por exemplo, existem mecanismos de financiamento, né? Inclusive o próprio combustível, o CID, que é uma contribuição sobre os combustíveis, poderia ser utilizado. Né? Enfim, existem vários estudos que mostram esta possibilidade. Talvez não de uma maneira imediata, progressiva, né? É possível fazer. E, ao mesmo tempo, eu acho que, paralelamente a pensar no transporte zero, uma maior disponibilidade do transporte público. A gente vê...
24 aí, horas. Metrô funcionando 24 horas, mas aí precisa de uma integração com o governo
com do governo Estado. Com o governo do Estado, exatamente. Mas mesmo o sistema de transporte da prefeitura. Né? Você tem que ter uma maior racionalidade, mais espaço para os ônibus. Tem lugar que não pode ser uma única via. Tem quatro para o automóvel, uma para o ônibus. Que seja duas para o ônibus. Né? Essa ampliação, a ideia de uma agenda. Uma agenda para o transporte coletivo. Assim como a ampliação da agenda da bicicleta. A bicicleta deixou de ser apenas um modal de lazer. Ela é um modal de transporte. Né? E assim, em vários lugares do mundo, o prefeito Haddad, quando implantou, estamos hoje com, ele deixou 400 quilômetros, hoje estamos 600 e pouco, avançou pouco. Nós poderíamos ter milhares de quilômetros também de ciclovias. Tá claro, isso é uma agenda de mobilidade, mas que precisa ter um plano que se articule com, né, o transporte coletivo e, por que não, o transporte gratuito. O transporte é um elemento de exclusão. As pessoas, os números indicam, vários indicadores, estudos mostram, a quantidade de pessoas que andam a pé determinados trechos, porque ou não tem mais o bilhete único, né? Não consegue, está fora do tempo do bilhete único, ou porque não tem o transporte, é ainda gigantesco. E aonde acontece? Nas periferias.
Sim, sem dúvida. Muito bem lembrado. Professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Assim, o TVT Cidades é um quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual. Enfim, 30 minutos de programa. Mas muito bom ouvir as suas explanações aqui, explicações nesse cenário macro da política, não só aqui na cidade de São Paulo, mas também que envolve a região metropolitana. Até porque a capital faz fronteiras com outras cidades, né, em ambas as regiões aqui da região metropolitana. Mas dizer para o senhor Pernambuco. Foi uma honra recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, dentro do quadro TVT Cidades, e convidá-lo para mais vezes quando a gente convidar, se possível, viu? Obrigado.
Eu que agradeço, parabenizar vocês por este programa, acho um programa muito importante. Estamos aqui, né, discutindo as cidades no momento eleitoral e no momento de renovação, né? Nós renovamos, vencemos o bolsonarismo, vencemos a direita, embora não tenha morrido, né? Mas agora está na hora de São Paulo, né, mostrar a sua cara de que é uma cidade progressista. Tá bom? Muito obrigado.
Maravilha. Fico à disposição. Muito obrigado, professor. E assim a gente vai encerrando aqui mais uma edição do TVT Cidades, dentro do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini aqui na rádio e do Adilson Freitas e Guilherme Dias no Twitter da TVT. A apresentação de Cosmo Silva, eu e Rafael Garcia, com a produção de Larissa Borer, produção e reportagens. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês, lembrando que segunda-feira, a partir das 5 da tarde, a gente volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18 horas, TVT Cidades. Ótimo final de semana e até lá!